terça-feira, dia 28 de março. Quais são os temas em destaque aqui no Portugal em Direto? Cláudia Costa, olá, boa tarde.
Olá, viva, boa tarde. Ao longo desta semana estamos a avaliar algumas obras e projetos previstos no país no âmbito dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência. Hoje olhamos para o Conselho de Tondela, no Distrito de Viseu, que dispõe de 23 milhões de euros. Vai fazer obras na área social e também na saúde. Bolhas, bolhas e mais bolhas. Na edição desta semana de O Vinho Não Cai do Céu, o jornalista Alexandre David foi até à Coria assistir ao primeiro Encontro Nacional de Espumantes, que reuniu 38 produtores de todo o país. Vamos conhecer alguns dos néctares que se estrearam neste encontro e tentar perceber o estado da produção de espumantes em Portugal. Mas há muito mais para saborear e livros para folhear nesta rubrica. A partir de hoje, a vida cultural da Ilha de São Miguel nos Açores vai sofrer um grande abalo com o arranque da 10ª edição do Festival Tremor, que junta concertos, interações na paisagem, laboratórios, arte e residências artísticas que se fundem com a comunidade local. A lotação já está esgotada.
Portugal em direto, emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
O executivo da Nazaré tem reservas sobre a instalação de uma central de produção de hidrogénio verde no lugar de Fanhais. Trata-se de um investimento de 150 milhões de euros que obriga à revisão do plano diretor municipal. O projeto é privado, prevê a instalação de painéis fotovoltaicos e também de turbinas em cerca de 280 hectares de terreno, dos quais uma boa parte estão ocupados por pinhal. Ora, o assunto foi debatido em reunião de Câmara. O presidente do município, Walter Chicharro, ouvido pela Antena 1, diz que o projeto precisa de ser muito bem fundamentado, exige uma grande reflexão porque vai obrigar à revisão do PDM.
Para ele ser implantado, necessita de uma revisão do PDM ou de uma suspensão do PDM. E essa matéria é uma matéria que naturalmente vai obrigar não só a ouvir a Câmara, a ouvir a Assembleia Municipal e a ouvir as entidades, em particular a CCDR-LVT, que terá que também aqui dar um parecer sobre esta alteração do território. É importante que se perceba que aquilo que está, aquilo que é o que vai na minha cabeça e na cabeça naturalmente do executivo todo e da oposição, é que este projeto possa ser apresentado com o maior detalhe possível, eventualmente até envolvendo o próprio Ministério do Ambiente, que isso é uma ideia a explorar, para que tudo seja claro para toda a gente, para que os 7 elementos do executivo e, se necessário, os 24 da Assembleia Municipal possam tomar uma posição relativamente ao projeto.
O autarca Walter Chicharro diz que há uma outra preocupação, prende-se com a instalação dos painéis fotovoltaicos que vai obrigar ao desbaste de floresta.
Aquilo que se propõe é o desbaste de uma área eventualmente relevante, uma área arbórea, portanto um conjunto de árvores que serão abatidas, em que a empresa aponta como solução a reflorestação noutras áreas indicadas pelo município. O município não tem terrenos com dimensão suficiente para essa rearborização, essa reflorestação. Portanto, esse desde logo é naturalmente uma questão que nos preocupa.
A preocupação da Câmara, o projeto de produção de hidrogénio verde a instalar no lugar de Fanhais, Conselho da Nazaré, vai permitir descarbonizar a indústria da região. Envolve os concelhos da Nazaré, Leiria, Marinha Grande e Alcobaça. Com este plano está prevista a criação de 140 postos de trabalho, mas para já ainda não há luz verde. Ao longo desta semana estamos a avaliar algumas obras e projetos previstos no país no âmbito dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência. O Conselho de Tondela dispõe de perto de 23 milhões de euros do PRR. O dinheiro vai ser usado por empresas privadas, mas o município também se candidatou a projetos na área da saúde e no apoio social, isto numa zona envelhecida do interior do país. Vão ser renovados 2 centros médicos e está a ser construída uma estrutura residencial para idosos. Lourdes Dias.
Ao todo, são 23 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência para ajudar a concretizar projetos relevantes no Conselho de Tondela. Alguns são candidaturas de empresas privadas, outros projetos do município, que privilegiou as áreas da saúde e do apoio social. Dois centros médicos vão ser renovados para melhorar as condições térmicas. A autarca de Tondela, Carla Antunes Borges, diz que são intervenções importantes para o atendimento aos utentes.
São melhoramentos, intervenções fundamentais para aquilo que é a prestação dos cuidados primários da saúde no Conselho de Tondela. Com a aprovação das candidaturas do PRR, vamos poder iniciar os trabalhos em Tondela, esperemos que seja breve, e Caramulo neste momento já está em curso, apesar da candidatura ter sido só aprovada agora, mas foi uma obra que nós iniciámos já no ano de 2022. Tondela, sim, vai iniciar agora.
As obras de requalificação dos centros de saúde vão ter o apoio do PRR no valor de 3 milhões de euros. Em Tondela, a Associação do Vinhal, que apoia idosos e crianças, está a construir uma estrutura residencial. Recebeu do município 1 milhão de euros, mas a obra também vai ser financiada pelo PRR com perto de 2 milhões de euros. A Associação do Vinhal vai receber 33 idosos e 33 crianças. As obras devem estar concluídas no próximo ano. As juntas de freguesia de Barreiro de Besteiros e São Miguel do Outeiro, em Tondela, também candidataram aos fundos da Europa a construção de lares para idosos. A autarca Carla Antunes Borges considera que a aposta na área social é uma prioridade num território envelhecido do interior.
Uma delas já presta apoio social, tem um serviço de apoio domiciliário, o que é uma valência muito importante também, porque permite que as pessoas permaneçam em suas casas com um apoio de retaguarda fundamental para o seu dia-a-dia, mas também para aqueles que já não conseguem e que não têm autonomia, as estruturas residenciais para idosos depois também cumprem uma função muito importante e muito relevante. Num território que infelizmente vemos cada vez mais envelhecido, ter respostas sociais desta natureza são fundamentais. São fundamentais também para o combate ao despovoamento. Estamos a falar aqui num total de apoios de cerca de 8 milhões de euros na área social.
O Plano de Recuperação e Resiliência vai financiar em Tondela a construção da Loja do Cidadão no valor de 660 mil euros.
E ao todo, o Conselho de Tondela dispõe de perto de 23 milhões de euros do PRR. A Câmara de Coimbra quer avançar com a construção de uma residência de estudantes na Baixa da cidade, mas para isso espera o aval do Governo. A autarquia apelou mesmo ao Ministério das Finanças para desbloquear o processo. Horácio Antunes.
Foi um desafio e, ao mesmo tempo, um apelo ao Ministério das Finanças deixado durante o período antes da ordem do dia da reunião do Executivo. É preciso aumentar o capital do Fundo Coimbra Viva para avançar com a construção de uma residência para estudantes.
Um dos objetivos do Governo é aumentar, e bem, porque é uma necessidade nacional e em Coimbra também, o número de residências de estudantes, e temos aqui um processo há meses a aguardar a autorização do Ministério das Finanças para o IRU acompanhar o aumento de capital do fundo para a obra poder arrancar.
A Câmara Municipal de Coimbra tem uma participação maioritária no Fundo Coimbra Viva, do qual faz parte o IRU, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Por isso, como refere o Presidente José Manuel Silva, é preciso que o Ministério das Finanças autorize o aumento de capital.
Existe o edifício, é do fundo, o projeto está aprovado pela Câmara, está pronto para avançar, é preciso apenas aumentar o capital.
José Manuel Silva realça que o Executivo continua a cumprir um plano Marshall para a Baixa de Coimbra, onde pretende construir habitação social e criar condições para a instalação de mais comércio e mais empresas.
O Plano Marshall tem várias vertentes, uma delas é a instalação de empresas na Baixa, a residência de estudantes, é a realização de eventos e é trazer novos habitantes para a Baixa de Coimbra.
O presidente do Executivo de Coimbra fala num investimento na Baixa de 25% dos fundos do PRR no que se refere à habitação.
Cabe à Câmara de Coimbra uma verba de cerca de 60 milhões de euros, nós queremos investir 25% desse valor na Baixa de Coimbra para a reabilitação de edifícios da Baixa para arrendamento acessível, mantendo o resto de chão para aquela que é a finalidade da Baixa, um grande centro comercial a céu aberto, mantendo o resto de chão para a finalidade comercial. Mas trazer novos residentes, nomeadamente casais jovens.
José Manuel Silva fala da importância da instalação da Airbus naquela zona da cidade.
Foi muito importante a Airbus ter vindo para Coimbra com o seu escritório satélite. Está em vias de contratação do 20º trabalhador para este escritório de GBS em Coimbra. Portanto, está em crescimento. Outras empresas estão a olhar para a Baixa, porque de facto tem um potencial incrível de desenvolvimento. Temos já um entendimento para a aquisição de um outro edifício, num outro programa, para a reabilitação para open space, para a instalação de empresas. Portanto, é o coração da cidade. A Alta e a Baixa são o coração da cidade.
São projetos que a Câmara Municipal considera como um novo impulso para valorizar a Baixa da cidade de Coimbra.
A Câmara de Coimbra espera a luz verde do Governo. O Alto Tâmega e Barroso ultrapassou as 300 mil dormidas em alojamentos turísticos em 2022. Trata-se de uma subida de 40% que se deve, segundo o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, à estratégia que foi seguida. Depois da quebra na procura desta região, a reboque da pandemia, os resultados do ano passado foram muito animadores, uma espécie de balão de oxigênio. A região do Alto Tâmega e Barroso quer agora apostar em mercados específicos de longa distância, tem uma oferta muito variada e diferente e é isso mesmo que atrai os turistas nacionais e estrangeiros, Paula Vera.
São os resultados da promoção da região e da estratégia seguida pelo turismo do Porto e Norte. Mais de 300 mil dormidas em alojamentos turísticos o ano passado. Um aumento de perto de 40%, diz o presidente do turismo do Porto e Norte de Portugal.
É uma região que está a crescer e bem. Os números assim o indicam. Há uma ligeira quebra durante a pandemia, mas isso foi normal, aconteceu em todo o país. No entanto, já em 21 se notou um crescimento muito interessante e agora em 22 estamos a falar em quase 40% de crescimento em número de dormidas e em número de hóspedes.
Luís Pedro Martins destaca os novos mercados que têm procurado esta região.
Estamos a falar de mercados de longa distância, novos mercados americanos, canadianos ou brasileiros, que normalmente nós contactamos nas feiras internacionais, portanto vê-se o resultado também desse trabalho, mas depois também mercados europeus, os franceses, os alemães e obviamente sempre aqui também a liderar com forte presença o mercado espanhol.
O Alto Tâmega e Barroso tem muito a oferecer, da natureza à gastronomia, dos caminhos de Santiago ao termalismo. Mas o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal alerta que a aposta não é no turismo de massas.
O Alto Tâmega e Barroso neste momento tem muito próximo de 3 mil camas. Há mais estabelecimentos hoteleiros a surgirem, muitos deles muito temáticos, ou seja, focados em negócios de nicho, mas que são muito importantes para complementar toda esta oferta e com permitir chegarmos nos próximos anos a aumentar de forma significativa toda a nossa capacidade de receber pessoas. Nós não queremos um turismo de massas, mas queremos que as pessoas continuem a vir para o território e se sintam bem. Num território de água e bem-estar, tem que se sentir bem.
O alvo agora na região, diz Luís Pedro Martins, é aumentar o número de noites de alojamento.
O nosso objetivo é chegarmos a 2,2 noites. Se isso acontecer, podemos estar a falar de cerca de 30 milhões de euros para o território anuais.
O próximo passo é melhorar no setor de empresas de animação turística, de modo a criar mais mobilidade e organização em alguns locais do Alto Tâmega e Barroso.
Esta região, o Alto Tâmega e Barroso, está a crescer no setor do turismo, tem uma vasta oferta, como ouviu, e isso tem um claro impacto, naturalmente, na economia regional. Lisboa é uma das cidades europeias mais expostas às ondas de calor. Neste início de primavera, várias freguesias estão a apostar na florestação de alta intensidade que junta árvores e arbustos adaptados às condições do clima e do solo. Para quê? Para ajudar a baixar a temperatura. Ora, é o caso da Junta de Freguesia de Arroios, que com o programa Arroios Verde deitou mãos à obra e está a plantar árvores e algumas são itinerantes. Os vasos andam literalmente de um lado para o outro, dependendo das necessidades, para enfrentar os picos de calor da capital. Arlinda Brandão.
Com o programa Arroios Verde, 90 árvores vão ser plantadas nas zonas ajardinadas da freguesia para abafar o calor.
Que ajuda depois também a baixar um bocado a temperatura ou a reduzir o efeito de ilhas de calor que vivemos muito intensamente nesta freguesia.
Rui Vilela, o vogal responsável pelo espaço público da Junta de Freguesia de Arroios.
Nós temos consciência que conseguimos baixar 1, 2, eventualmente 3 graus Celsius em determinadas zonas, com a sombra produzida pelas árvores. Nós vimos isso em algumas ruas da freguesia. Quando transitamos, por exemplo, do Almirante Reis e entramos numa zona da Estefânia, de uma Pascoal de Melo, uma Rua Passos Manuel, há estudos que mostram que a temperatura baixa cerca de 2 graus Celsius. Nós precisamos de árvores que criem sombra e que produzam depois outros efeitos que, em bola de neve, digamos assim, que vão sempre contribuindo para o abaixamento dessas temperaturas que fazem as ilhas de calor.
E para refrescar a cidade, o programa Arroios Verde tem também um outro projeto de 52 árvores itinerantes em canteiros que podem ser colocadas em esquinas, cruzamentos ou passeios para darem sombra e que podem ser mudadas de local.
São as chamadas árvores itinerantes, que são em vasos, que são árvores um bocadinho de porte maior para produzirem sombra e que podem ser deslocadas consoante as necessidades e jogar um bocadinho até com uma certa dinâmica dentro do próprio território geográfico da freguesia.
Esta plantação de árvores na freguesia tem a preocupação de escolher espécies autóctones da região que resistam ao calor e precisem de menos água de rega.
Será talvez a maior iniciativa de sempre na freguesia de plantação de árvores.
E as espécies é que serão?
Espécies identificadas e trabalhadas em colaboração com a Câmara Municipal, com os serviços da área verde da Câmara Municipal, que sejam resistentes a períodos de seca. Espécies mediterrânicas, zamojeiro, oliveiras, romãzeiras também.
Estão previstos também 10 jardins verticais em vários pontos da freguesia, como em locais onde existem paredes despidas, muros de contenção ou desníveis entre ruas. Está ainda a ser feito um reforço das gramíneas para substituir a relva, que consome mais água.
Não sou contra relvas. Acho que não se deve gastar água, que tanta falta nos faz e cada vez mais é um bem escasso e precioso para o próprio ser humano, para a vida e dos próprios animais. Gastar para ter relva verde. Acho que há outras espécies que também dão o verde da relva e até poderão dar um colorido a alguma florzinha silvestre que não carecem tanta água e que são muito mais resistentes em períodos de seca. E nós aí também estamos comprometidos e vamos fazer algumas experiências e já estamos a fazer uma pequena experiência no Jardim António Feijó.
É o programa Arroios Verde, que é definido como muito necessário pela Presidente da Junta de Freguesia, Madalena Natividade.
Desde que eu tomei posse, identifiquei a falta justamente de espaços verdes em Arroios. Estamos no meio da cidade, muito betão, tudo muito cinzento e, portanto, achamos que faltava verde, espaços verdes na freguesia.
Já a pensar no calor do verão, nesta primavera, a Junta de Freguesia de Arroios faz avançar vários projetos do programa Arroios Verde.
Até porque uma maior plantação de árvores e a existência de mais espaços verdes consegue baixar as temperaturas nos dias de maior calor na cidade.
Onde é que estamos?
Estamos em Lagos, no Cais da Ribeira de Bem-Safrim.
Por algum motivo especial?
Na popa, na proa, no convés, no porão, na casa do leme.
Ah, estamos num barco.
Estamos na caravela da Boa Esperança.
Está passado, portanto, o cabo das tormentas.
Uma da tarde, 32 minutos em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. É com muitas bolhinhas que se faz a edição desta semana de O Vinho Não Cai do Céu. O jornalista Alexandre David foi até à Coria assistir ao primeiro encontro nacional de espumantes, que reuniu os melhores produtores nacionais de espumantes com denominação de origem, 38 de todo o país. Ora, uma oportunidade para ouvirmos também uma entrevista a João Afonso sobre o livro As Castas e Outras Histórias. O encontro decorreu num cenário místico, clássico, da época dourada dos primeiros anos do século XX.
O vinho não cai do céu. Um espaço com muita uva.
Olá, sejam bem-vindos a uma edição cheia de bolhas. Umas mais finas, outras menos.
Ao longo dos últimos 30 anos, a qualidade dos vinhos espumantes em Portugal tem aumentado enormemente.
São espumantes que fazem parte da história das Caves São João.
O espumante é uma bebida
fantástica que se bebe a toda a hora, em qualquer ocasião.
Eu hoje trouxe pela primeira vez o meu espumante Gisco Benoit Late Release.
Foi um primeiro ensaio que fizemos para fazer um bagabarrado.
Nós vamos percebendo que afinal se calhar não tínhamos tantas castas como aquelas pensávamos ter, porque eram sinónimos umas das outras, não é?
Estas são as vozes que vamos ouvir nos próximos minutos. Há para ouvir uma reportagem na Coreia, no primeiro Encontro Nacional de Espumantes. Vamos conhecer alguns dos que foram estreados neste encontro, com a apresentação dos próprios produtores, e tentar perceber o estado da produção de espumantes em Portugal. Há também uma entrevista a Pedro Guerra, autor do livro Fisiologia, que também esteve na Coreia. Já sem bolhas, mas com muitas castas, João Afonso lançou o livro As Castas e Outras Histórias. E é precisamente por aí que começamos esta edição, uma conversa com João Afonso sobre o novo livro. Hoje falamos apenas do livro, para a próxima semana fica o resto da conversa sobre a vida deste produtor enólogo que escolheu a Serra de São Mamede para fazer vinhos. Começamos numa onda assim um bocadinho mais para o pedagógico. O que é uma casta? Uma casta é exatamente o quê? Para sabermos do que vamos falar.
Uma casta é uma variedade de videira. Ou uma variedade de uva, se quiser. Assim como há várias variedades de macieiras, pereiras, pessegueiras, assim também. As videiras têm muitas variedades.
No entanto, ao contrário do que muita gente pensa, nem todas as uvas são castas e dão para fazer vinho.
Nem todas as uvas dão para fazer vinho, é completamente certo. Algumas mesmo só dão para mesa. Por uma razão simples, é que não concentram muito açúcar nas uvas. Portanto, tem pouco grau alcoólico e, à partida, não dão para fazer vinho.
Porquê é que Portugal tem tantas castas? Há uma razão especial?
Todos os países têm muitas castas. Nós, acho que somos, Europa, penso que somos o quarto, penso eu. Estamos mais ou menos empatados, talvez com a Grécia, pelo menos em castas estudadas. Primeiro é a Itália, depois é a França, depois é a Espanha, depois é Portugal e Itália. Enfim, depois, na evolução das castas, tivemos vários polos de evolução. Tivemos uma evolução ibérica, tivemos uma evolução também do Próximo Oriente, tivemos uma evolução galesa em França, com várias famílias de castas, em Itália a mesma coisa. Portanto, cada país tem a sua própria diversidade varietal e genética, não é? Dentro da variedade, a variedade genética.
E é isso que explica os tantos nomes diferentes das mesmas castas, de país para país e às vezes até mesmo no próprio país, castas com nomes diferentes.
E no assunto que é extremamente relevante, que é a questão da sinonímia e da homonímia.
Vai ter que descodificar isso, claro.
A sinonímia são diferentes nomes para uma mesma casta e a homonímia são várias castas com o mesmo nome. Portanto, à medida que os estudos sobre a variabilidade genética das nossas castas nos vão apresentando, não nos vão mostrando, ou provando que há muitos nomes que são a mesma casta, nós vamos percebendo que, afinal, se calhar não tínhamos tantas castas como aquelas pensávamos ter, porque eram sinónimos umas das outras, não é? Mas, de facto, temos muitas castas portuguesas, serão portuguesas, ou seja, não há, nós quando falamos de castas portuguesas deveríamos falar antes de castas ibéricas, porque a evolução foi ibérica e não foi portuguesa. Provavelmente quando as castas surgiram e apareceram ainda não havia as fronteiras definidas como estão hoje, não é? Mas em Portugal, enfim, consideradas portuguesas, nós temos cerca de 267 castas, mais coisa menos coisa, o que é uma variedade, uma diversidade varietal formidável. Poderá haver ainda uma ou outra casta que tem o mesmo nome, por exemplo, isto foi uma descoberta de há 15 dias atrás, por exemplo, a Xara. Veio-se a comprovar que a Xara era a tinta miúda, que é a Graciano espanhola. Poderá haver ainda mais outras que são a mesma coisa, ainda não estão completamente descodificadas, mas o número das castas consideradas nacionais portuguesas andará à volta dos 200 e bastantes castas.
As Castas e Outras Histórias, o novo livro de João Afonso.
Ora, isto são vinhos que estão aqui nestas galerias, porque como devem estar a constatar, aqui a temperatura é fresca, é relativamente constante durante todo o ano.
Já estamos nas profundezas, mesmo nas caves das Caves São João, em pleno coração da Bairrada, no meio de milhares e milhares de garrafas em vários estados de estágio. Foi um dos locais visitados durante o Encontro Nacional de Espumantes, na Coreia. Célia Alves, a diretora-geral da Caves de São João, fala das estreias que escolheu para este encontro.
O Luís Costa, com a sexta edição da colheita 2017, que ainda não está no mercado, e nós vamos já dar a conhecer esta nova edição que vai brevemente para o mercado. O espumante tinto da Quinta do Poço Lobo, que é um espumante elaborado com três variedades que estão instaladas na Quinta do Poço Lobo, que é Baga, Toriga Nacional e Cabernet Sauvignon. E, por fim, um terceiro espumante que estamos a lançar precisamente neste momento para o mercado, que é o espumante Quinta do Poço Lobo, Darinto e Chardonnay, da colheita 2020, que foi o primeiro espumante que surgiu da Quinta do Poço Lobo no ano de 1999.
Portanto, estamos a falar de mais ou menos várias homenagens em várias circunstâncias.
Sim, sim, em circunstâncias diferentes e temporais também diferentes, mas que são espumantes que fazem parte da história das Caves São João, espumantes que estamos aqui a retratar neste almoço desde a década de 40, embora as Caves São João começaram a produzir espumantes nos meados da década de 30, mas tivemos aqui espumantes a serem retratados desde a década de 40 até aos dias de hoje.
Luís Gomes, do Projeto GIS, também levou o espumante novo para este encontro.
Eu hoje trouxe pela primeira vez o meu espumante GIS Cuvée Noir Late Release, que é no fundo o mesmo espumante que eu lancei, que tenho vindo a trabalhar e a lançar, mas com o dobro do tempo de estágio. Todos os anos eu guardo uma pequena fração de garrafas para um estágio prolongado, sempre no mínimo de 60 meses. O que estou aqui a lançar hoje, curiosamente, já tem 72 meses, mas aqui o mínimo que é exigido para este late release é de 60 meses de estágio sobre borras, no caso de 2016.
E sobre esta iniciativa, o que é que parece? Achas que é uma boa ideia conseguir juntar produtores de espumante?
Eu acho que é fantástico juntar todos os produtores, ou a maior parte dos produtores nacionais, num único espaço. O espumante é uma categoria de vinhos fantástica, que está a crescer mais em todo o mundo em termos de consumo. Portugal tem regiões com características ímpares para fazer espumantes de exceção, e ter todos os produtores alinhados, falar a mesma linguagem, remar no mesmo sentido, é extraordinário. Acho que é uma iniciativa de louvar e a repetir nos próximos anos.
Também da Bairrada, a Quinta dos Abibes, também tinha coisas novas para mostrar, como conta o produtor Francisco Batel Marques.
O Baga Bairrada é um espumante feito exclusivamente com a casta Baga, ponto um. Segundo, corresponde a um projeto de dinamização da região da Bairrada, à custa de criação de espumantes da casta Baga, e nós cumprimos com os detalhes técnicos que eram exigidos e fizemos a primeira vez o primeiro estágio de 65 meses. E um dos aspectos relevantes é percebermos até onde a casta chega em termos de evolução, quer de autólise, ou seja, fermentação em garrafa, quer depois após engorgemar. Estamos muito satisfeitos com o resultado. Claro que é um trabalho minucioso, são muito poucas garrafas, são 1000 garrafas. Estamos muito satisfeitos, dizia, com o resultado.
Portanto, estamos a falar de uma espécie de ensaio ainda.
Eu diria, nós não teremos capacidade para fazer muito mais garrafas deste tipo de espumante, mas colocada a questão do modo que a colocou, sim, foi um primeiro ensaio que fizemos para fazer um Baga Bairrada.
Chega assim ao fim mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. A versão mais alargada pode ser ouvida em podcast, em RTP Play, Spotify e também em Apple Podcast. Saúde e boas provas.
Na rádio, todas as semanas, O Vinho Não Cai do Céu.
Vamos às notícias.
Um teatro ardeu, mas a Casa de Garrett, o Teatro Nacional, continuará no coração de todos os portugueses, tal como continua no coração da cidade.
Isto é o quê, Diana Craveiro?
É um convite para relacionar o percurso do teatro com a história social e política de Portugal.
Por exemplo,
descobrir que existiam autoras que propuseram peças para o Teatro Nacional durante muito tempo e que foram simplesmente obliteradas da história.
Esta é apenas uma história do teatro, mas há mais, há muitas mais.
Em Lagos, no Algarve, há um centro interpretativo dos descobrimentos para visitar. A caravela Boa Esperança foi recuperada depois de ter estado anos quase ao abandono. Na altura dos descobrimentos, esta caravela foi um autêntico símbolo da mais avançada tecnologia. A jornalista Cristina Santos mostra-nos agora como se propõe aos visitantes uma viagem até ao século XV sem sair do cais de Lagos.
Da caravela já dá o mote para dizer que passámos o Cabo das Tormentas e agora estamos na caravela da Boa Esperança.
João Fernandes, presidente da região de turismo do Algarve. Estamos em Lagos, no Cais da Ribeira de Bensafrim.
Agora a ideia é que as pessoas possam usufruir deste investimento. Nós estamos a falar de um investimento que versou não só a reparação do casco, do leme, do convés, de todas as peças desta réplica, que é bastante fidedigna em relação a uma caravela quinhentista.
O custo da recuperação rondou os 400 mil euros, dinheiro cofinanciado pelo programa Interreg Espanha-Portugal. A caravela Boa Esperança é agora um centro interpretativo dos descobrimentos e também do papel do Algarve nessa época.
Como é sabido, foi também o berço de muito conhecimento, com a aposta do infante na capacidade de angariar os melhores especialistas da época na navegação, na reparação naval.
João Fernandes, o presidente da região de turismo do Algarve, lembra que a caravela Boa Esperança, com a vela latina, foi no século XV um símbolo da mais avançada tecnologia. Agora recebe tecnologia do século XXI.
Nós temos, por exemplo, uma app que tem realidade aumentada e, portanto, há aqui desde na popa, na proa, no convés, no porão, na casa do leme, há beacons, portanto, uma tecnologia que permite, através de uma app que nós disponibilizamos gratuitamente ao visitante, ter acesso ao testemunho, por exemplo, do infante Dom Henrique, ou a conhecer como é que era a realidade a bordo, incluindo alguns participantes menos desejáveis, como os ratinhos, que também aqui passavam pelo porão.
A réplica da caravela Boa Esperança já percorreu centenas de milhas náuticas, pintada de fresco, recuperada e com o porão transformado em museu. Recolhe agora as velas, lança a âncora à água e aguarda visitas.
A caravela Boa Esperança está atracada em Lagos, onde pode ser visitada de terça-feira a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde, em visitas geridas pelo Centro Ciência Viva de Lagos. Com as portas fechadas para obras, o Teatro Nacional Dona Maria II está a fazer uma odisseia nacional por vários municípios do país, como de resto já lhe demos conta aqui no Portugal em Direto. Em Águeda, no Centro de Artes, já é possível ver, Diana Craveiro, uma parte dessa odisseia através da exposição Quem és tu? Um Teatro Nacional a olhar para o país.
Um teatro ardeu, mas a Casa de Garrett, o Teatro Nacional, continuará no coração de todos os portugueses, tal como continua no coração da cidade.
É um convite para relacionar o percurso do teatro com a história social e política de Portugal. Além de fotografias, vídeos e figurinos, a exposição lança um olhar sobre os bastidores do Teatro Nacional Dona Maria II e dá a conhecer histórias que nunca subiram a palco, como conta o curador Tiago Bartolomeu Costa.
Textos que foram censurados e que, portanto, não puderam ser apresentados tais como os autores os imaginaram, por exemplo, descobrir que existiam autoras que propuseram peças para o Teatro Nacional durante muito tempo e que foram simplesmente obliteradas da história. Perceber que durante muito tempo o Teatro Nacional e não era só o Teatro Nacional, os teatros em Portugal consideravam que os intérpretes de personagens negras não deviam ter direito a nome.
Quem és tu? Um teatro nacional a olhar para o país é uma mostra que está pensada de forma a que mesmo quem não tem uma relação com o Teatro Nacional consiga encontrar elementos com que se identifique.
O lugar dos teatros não é um lugar de ficção. E são lugares de memória que se vai sedimentando, não apenas daquilo que ali se vai apresentando, mas sobretudo das pessoas que ali trabalharam e de todas as memórias projetadas de todos aqueles que foram assistir a esse espetáculo.
A exposição vai entrar também na celebração do 25 de Abril em Águeda, como explica o presidente da autarquia, Jorge Almeida.
Vai haver uma peça de teatro do Teatro Nacional de Dona Maria, dia 22, que faz parte das comemorações do nosso 25 de Abril. Nós estamos a fugir um pouquinho, a transformarmos o formato até agora das comemorações do 25 de Abril. Dessa maneira vamos deixar um monumento feito por um artista conceituado por Nacional aos nossos mortos no ultramar.
Depois de Águeda, a exposição segue para as Caldas da Rainha, em maio, numa digressão que termina no próximo ano, em Lisboa.
E vai passar por mais de uma dezena de concelhos de Portugal continental e também das ilhas. Esta exposição é uma parceria com a Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril e com o Museu Nacional do Teatro e da Dança. Está prometido um grande abalo. Começa hoje a 10ª edição do Festival Tremor em São Miguel, nos Açores. O evento que agita mentalidades, dizem os organizadores. A grande maioria dos espectadores são estrangeiros, a lotação já está esgotada. Este ano o festival conta com 37 artistas, entre bandas, produtores e DJs. E à semelhança dos anos anteriores, Ana Leal Pereira, há sempre atuações surpresa.
Atuações em estufas de ananases, bandas em lojas de roupa ou concertos dentro de águas vulcânicas. São réplicas de um tremor sentidas há 9 anos em São Miguel. O maior abalo foi registado em 2014 com epicentro em Ponta Delgada. A intensidade do festival acabou por fazer tremer uma cidade adormecida, recorda o diretor criativo Márcio Laranjeira.
Não via gente na rua, não... até nós estávamos um bocadinho com medo desse primeiro ano, porque nós pensávamos que ia ser um desastre. Não havia gente. E depois apareceu. Então, o festival esgotou logo na primeira edição.
Já André Feliciano não perdeu uma edição deste evento que agitou mentalidades.
O tremor foi o evento que conseguiu agitar. A Ponta Delgada. Agita as mentalidades. Nós aqui estamos muito habituados ao que é comercial, ao que é fácil de mastigar, e o tremor trouxe-nos novidades, uma perspectiva de termos que ter uma reação. Eu acho que culturalmente nós conseguimos avançar dessa maneira.
A ilha é cabeça de cartaz, as surpresas são uma constante e na programação há sempre atividades dedicadas aos mais novos. Música já apreciada pelo Zé de apenas 6 anos.
É uma coisa boa para a gente ouvir música, também para a gente dar nota boa ou nota má, e é bom, porque dá para ouvir música.
Festival que atrai gente de todo o mundo.
Vai ser 70% de pessoas de fora e 30% de residentes no arquipélago. Este ano, se calhar, é a maior presença internacional de sempre, principalmente da Holanda, da Bélgica, da Alemanha, de Inglaterra e também dos Estados Unidos.
O público cresceu, começou com 700 pessoas, hoje são já 1.500 por dia. Lotação que Márcio Laranjeira acredita não tem espaço para aumentar.
Isso é uma coisa que nós não queremos, é ficar uma Disneyland para turistas. O tremor nasce para as pessoas que vivem aqui e queremos que as pessoas valorizem este território e queremos contribuir para que ele seja preservado.
E em 9 anos não faltam memórias, boas e más, desde uma pandemia que obrigou ao cancelamento do festival a concertos inesquecíveis.
Há um que foi especial, que foi ter podido assistir a um concerto de água quente na piscina do Hotel Terra Nostra, mas há outros grandes momentos especiais.
Momentos em que é caso para dizer...
O tremor é amor.
Foi ter conhecido a minha companheira atual. Conhecemos-nos no festival e 6 anos depois ainda estamos juntos. Começamos a colecionar edições já em conjunto.
E em conjunto, Márcio Laranjeira, Luís Barreso ou Quitas, António, Pedro Lopes e Joaquim Durães têm como missão mostrar que nos Açores é possível trabalhar em cultura.
E conseguir também contratar mais gente que viva cá, conseguir mostrar que é possível trabalhar em cultura e viver aqui, e ter um trabalho, ter um emprego, não precisa ser precário. A nossa missão passa muito por aí.
Pungo, Lucrécia Dalte, Fado Bicha, Cobra Coral, Som Sincero, São nomes que vão subir aos vários palcos da 10ª edição do festival, que para muitos veio para ficar e fazer tremer a vida cultural açoriana.
10 edições de tremor a agitar mentalidades. Este festival junta concertos, interações na paisagem, laboratórios, arte, residências artísticas que se fundem com a comunidade de São Miguel nos Açores. A lotação já está esgotada. E terminamos com um passo de dança. O festival Abril Dança em Coimbra está de volta com eventos em diferentes locais da cidade. Já houve residências artísticas e oficinas. No sábado começou uma exposição e na próxima quinta-feira estreia o primeiro espetáculo. Trata-se de uma peça Carolina Ferreira que desafia o público a refletir sobre o conceito do tempo.
Se eu pudesse parar o tempo, parava-o no último aniversário da minha avó. Soprámos todos 85 velas.
Se eu pudesse parar o tempo, parava-o da última vez que dormi no ombro da minha mãe.
Na palavra ou no movimento. Time, tempo em português, tem direção da coreógrafa Aldara Bizar. A nova criação do Teatrão é o primeiro espetáculo desta edição do Festival Abril Dança em Coimbra, com 3 atores e uma intérprete de língua gestual portuguesa.
Nós temos uma colaboração com a licenciatura em língua gestual da Escola Superior de Educação de Coimbra e que neste espetáculo nós aprofundamos. Integramos uma intérprete de língua gestual portuguesa e a própria participação da intérprete influenciou a forma como o espetáculo foi construído.
Margarida Sousa, do Teatrão.
Time discute, faz perguntas ao tempo, faz perguntas à forma como nós ocupamos o tempo, como é que nós lidamos com o tempo, ou como é que o tempo lida connosco, quando é que o tempo acaba, será que acaba com a vida, quando nós morremos, ou será que como as estrelas que ainda piscam depois de morrer, nós ainda vemos a luz das estrelas, será que o tempo, o nosso tempo ainda continua?
João Santos é um dos atores.
Nós convidámos um filósofo, o André Barata, e uma professora da universidade, a professora Helena Caldeira, para discutir connosco as questões do tempo, para nós aprofundarmos um pouco a forma como o espetáculo aborda esta temática. Há um cruzamento entre um ponto de vista mais científico, um ponto de vista mais ligado talvez à espiritualidade, outro ao mindfulness, e na verdade existe uma tensão constante entre todas estas visões que na verdade não estão certas e não estão erradas. Elas são justas na medida em que coexistem.
Dos espetáculos ao cinema, a programação do festival inclui diversos eventos em diferentes locais da cidade, aqui apresentados por Fernando Matos Oliveira, diretor do Teatro Académico de Gil Vicente.
Por um lado, há um programa de residências artísticas, que coloca Coimbra também como um espaço de criação e de, digamos, residência de criação, envolvendo, em alguns casos, também entidades locais e criadores locais. E depois expande-se, essas residências ocorrem com muita antecedência, mas depois o festival em si atravessa o mês de abril, projeta-se para além dele e durante este período inclui exposições, debates, apresentação de livros, filmes, declamação de poesia e obviamente 10 espetáculos na área da dança, estritamente falando.
Um conjunto de quadros, imagens, sim?
Este é um projeto de cooperação institucional que junta entidades que por vezes andam desencontradas. Uma universidade, uma câmara municipal, associações culturais, criadores, produtores. Esse é um aspecto importante e diferenciador desta edição do Abril Dança Coimbra, porque interpreta também o sentido de serviço público e de articulação entre entidades na área da cultura.
Esta edição do Festival de Abril Dança em Coimbra é uma coprodução do Teatro Académico de Gil Vicente, Convento São Francisco, Teatrão e a Escola da Noite, com apoio do município de Coimbra.
O Festival Abril Dança, um festival abrangente, está assim de regresso a Coimbra e está a percorrer diferentes locais da cidade. E todos os dias nós aqui no Portugal em Direto também percorremos diferentes regiões do país, as variadas regiões do país, do norte ao sul, do litoral ao interior, do continente às ilhas. O território é o nosso palco e a nossa marca. Voltamos amanhã a ligar o território a partir do 1:15 da tarde. Contamos com a sua escuta. Até amanhã. Fique bem.
Então, muito boa tarde e até amanhã. Termina aqui o Portugal em Direto, edição para esta terça-feira, 28 de março, com a jornalista Cláudia Costa.
Antena 1. Liga Portugal.